minutos nós agora vamos conversar com a Marília Debanet. Ela é voluntária do Instituto Movive, a gente vai explicar o que é o Instituto daqui a pouquinho, e vem conversar com a gente sobre algo importantíssimo, que é lixo reciclável, como as pessoas podem reciclar o lixo, como isso pode ajudar outras pessoas, inclusive. Muito boa tarde, Marília, tudo bem?
Boa tarde.
Marília.
Tudo bem?
Tudo bom. Explica para nós primeiro...
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde. Explica para nós primeiro, Marília, por favor, o que, que é o Instituto Movive?
Olha, o Instituto Movive, ele é uma organização social que trabalha com construção de projetos e a gente trabalha com articulação entre governo, sociedade civil e a própria ONG, né? E a gente procura construir os projetos. Como a gente já está há 20 anos, né, atuando, há mais de 20 anos, nosso primeiro projeto foi lá na Grande Terra Vermelha. E a gente busca trabalhar essa conscientização formando fóruns. Tanto que o fórum existe até hoje em Terra Vermelha, na Grande Terra Vermelha, é o Instituto GG5, e a nossa construção é essa, é construir para ficar. E lá eles discutem o espaço onde eles discutem os problemas, onde resolvem projetos. Então, é essa construção coletiva que a gente faz. A gente tem outros projetos com a mesma construção, como foi a restauração da Restinga da Praia da Costa, a própria coleta seletiva, o projeto piloto lá da Praia da Costa. Tudo isso foi construção com a sociedade civil, a prefeitura e a própria organização social.
Marília, eu não vou saber aqui citar para você de memória, mas recentemente eu estava vendo um levantamento sobre o lixo reciclável aqui da Grande Vitória e os números eles estavam bem abaixo daquilo que seria possível atingir. Eu queria que você falasse um pouco, Marília, sobre... Primeiro, eu queria agora falar sobre você. Há quantos anos você está nesse movimento de tentar conscientizar as pessoas a respeito, por exemplo, da reciclagem de lixo?
Cacá, que eu estou falando, né?
Sim, sim.
Cacá, né? Cacá, eu estou desde o ano... mais exatamente, 1999. Eu morava na comunidade, na Barra de Jucu, e eu comecei esse trabalho lá, porque... Eu acho que nós, enquanto sociedade, né, em pleno século XXI, a gente tem a obrigação de pensar sobre esse assunto. Porque com tanta informação, a gente se dá o luxo de misturar material reciclável e ainda pagar para enterrar esse material, já não é mais possível. Sendo que tantas famílias dependem do seu sustento, dependem desse material para ter seu sustento. Então, realmente, a gente tem que trabalhar nesse assunto. Eu estou desde 2000, praticamente.
20 anos.
Para a Praia da Costa e me indignava muito, eu fico indignada até hoje, de ver os catadores tendo que abrir o saco plástico para ver se tem material reciclável dentro. E quando esse material está misturado, tem um grande problema. A gente inviabiliza muito a reciclagem. Então, é uma falta de solidariedade enorme a gente não separar o material corretamente na fonte geradora, dentro de casa, no escritório, seja onde for. Mas a importância disso é fundamental.
Marília, vamos fazer então a cadeia inteira para que as pessoas possam entender como, primeiro, como elas podem colaborar nessa cadeia e depois também entender a importância dessa cadeia. Vamos lá, dentro de casa, o que, que a pessoa dentro de casa pode fazer para colaborar com a coleta seletiva?
É muito simples, Cacá. Só assim, uma decisão de começar, porque basta você ter praticamente duas lixeiras. Uma que você coloca o material reciclável. O que, que é esse material reciclável? Olha, latas de alumínio são 100% recicláveis. Então, eu abri uma lata de massa de tomate, ponho ela dentro da pia, deixo ela limpar ali com água, não precisa limpar, mas vai limpando ali, enfim. E põe para secar e guarda esse material. Caixas de leite, caixas de suco, todo o material plástico, embalagens de limpeza, que são enormes, aqueles plásticos, aí não precisa nem lavar, né?
Uhum.
Basta, terminou e guardar separado. É, hoje, a gente até, assim, para criar um padrão, a gente instrui que os condomínios guardem o material reciclável em sacolas plásticas azuis, só para criar um padrão, porque o sonho de consumo era que o catador passasse na rua, visse uma sacola azul e já pegasse ela inteira, porque ele já saberia que ali só tem material reciclável. O papel deve ser dobrado, ele não pode ser amassado, porque dificulta um pouco a reciclagem. Então, papel, papelão, latas, material plástico, todo tipo de embalagem, totalmente reciclável.
E isso vai em um lixo, em um depósitozinho em casa.
No outro, a gente pode, para as pessoas que querem fazer uma coleta, uma separação mais apurada, ela pode ter uma composteira dentro do apartamento.
Uhum.
E aí toda casca de alimento, ela pode ir para compostagem. As composteiras domésticas são fantásticas. É, ela pode ir para reciclagem. Caso não tenha uma composteira doméstica, você, no lixinho da pia, você junta todo o material que não é reciclável. Por exemplo, guardanapo sujo, é papel, mas não é reciclável porque está sujo. Qualquer papel engordurado ou plástico engordurado, a gente não recicla, então vai para esse lixinho. Junto com material orgânico, né? Que poderia ser reciclável se tivesse uma compostagem. Mas não tendo, a gente já separando o lixo úmido, que a gente chama, que é esse material não reciclável, que a gente entrega na coleta diária da prefeitura, do lixo seco, já é maravilhoso.
Tá certo.
Então basta ter duas lixeiras. E o papel, essa coisa toda de papel higiênico e o material úmido que não reciclável, ele vai todo para a coleta diária da prefeitura.
Certo.
O restante do material, como as prefeituras não costumam ter, assim, não tem coleta diária de material reciclável, ele facilmente pode ser acondicionado dentro de casa até o dia da coleta. Não tem problema, porque ele está limpo.
Marília, tem pergunta de ouvinte aqui.
Na verdade, mais um relato aqui de alguns ouvintes, né? O Raimundo diz que na casa dele eles separam tudo. Ele falou que cada um em uma sacola leva aos lugares que recebem como escolas ou entrega aos catadores. Também tem uma colocação aqui do Marcelo. Marcelo fala aqui, dá um relato da família dele. Vamos ouvir o Marcelo.
E aí, Cacá, boa tarde. Marcelo, Vila Velha. Cacá, eu comecei com essa questão do material reciclado quando meu filho estava na creche, né? Teve um projetinho lá da escolinha dele, lá da crechinha dele, lá de separar material reciclado, tal, tal, tal. Fizemos isso, né? E começamos a separar na sacolinha de supermercado papel nenhuma e plástico na outra. Papel nenhuma e plástico na outra. E foi levado para a escola. Aí, depois de um período que, para não perder esse movimento de dar continuidade, como na nossa comunidade passa bastante catador de material reciclado, o que nós fizemos? Começamos a juntar e entregar para esses catadores. Ou seja, isso já se fazem 8 anos que a gente está nessa coleta. E vai perdurar, né? Isso aí é uma forma de estar ajudando também a natureza.
Ótimo, ótimo. Que bom, né, Marília?
Nossa, parabéns. Eu acho que se todos tivessem essa atitude, nossa, que coisa maravilhosa, parabéns pela sua atitude, porque é exatamente isso. Como a gente não tem essa coleta tão regularizada como deveria ser, né? Porque desde 2010 que existe a lei.
Uhum.
As prefeituras tiveram até 2014 para fazer o plano de manejo. Eu diria que 96% das cidades do Brasil não tem esse plano de manejo ainda,
uhum,
né? Estamos no Brasil, infelizmente. Mas as atitudes que tem que acontecer são este exemplo que você deu. Maravilhoso, você está de parabéns. Se todos separassem o seu material reciclável, entrega para o catador que passa na sua rua, se você não tem um ponto de coleta, mas não permita que esse material seja enterrado, porque nós estamos pagando as toneladas para enterrar esse lixo. E um catador um dia, lá na Associação de Vila Velha, na Revive, me disse o seguinte, falou, Marília, esse mês nós tiramos R$16 mil. E ele virou para mim e falou, você imagina, se não existisse a gente aqui trabalhando, se não existisse a associação, a prefeitura usou até o termo aterrar, iria aterrar esse lixo, esse material, a gente deixaria de receber esses R$16 mil que nós conseguimos produzir com material reciclável desse mês, e esse foi o sustento das 13 famílias que estão aqui na associação. Então, gente, não tem nada mais convincente que isso.
De jeito nenhum.
É preciso que todos tenham essa atitude individual. É uma questão de cidadania e de amor ao próximo e de oportunidade para uma vida melhor.
Tem mais participação aqui.
Marília, opa, a nossa ouvinte Beth participa sempre aqui com a gente, a Beth. Ela coloca aqui também para a gente não se esquecer do óleo usado, né, que serve para fazer sabão também. É, tem uma maneira também mais sustentável de descartar o óleo também, né?
Tem, Beth. Muito boa sua pergunta. Muito bem lembrado. Todas as associações de catadores recebem o óleo usado. De que forma? Você pega uma garrafa PET, grande ou pequena, depende do seu uso de óleo, vai acondicionando o óleo nessa garrafa PET, fecha bem e manda junto com o material reciclável. Isso, nas associações, esse óleo vai ter o destino correto, né? Vai virar sabão. A gente, inclusive, tem um projeto que é o Sabão Verde Vida, o Instituto... É o Banco Verde lá em Aribiri e produz o sabão. A gente precisa muito de óleo usado.
Marília, a gente está falando aqui, começou falando a respeito da primeira parte dessa história, que é a atuação da pessoa dentro de casa, mas tem também uma atuação que você já citou, mas eu queria que você detalhasse, porque eu acho que isso ajuda a organizar o movimento todo,
isso,
que é a participação do condomínio. É uma decisão, inclusive, que dá para as pessoas tomarem e adotarem em reuniões de condomínio. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso.
Cacá, inclusive, foi coincidência, mas substituí até Cristina Pupi numa entrevista sexta-feira, para um site de condomínios no Brasil inteiro, porque a gente está lutando por isso muito. No condomínio, síndico, é lógico que no condomínio isso só acontece se alguém abraçar a causa. E aí, no caso, a gente precisaria que o síndico abraçasse a causa. Porque é muito fácil, você treina as pessoas que trabalham nas casas para fazer essa coleta. Como são pessoas mais simples, elas são mais solidárias, elas captam isso melhor e, inclusive, aplicam no bairro onde elas trabalham. No meu condomínio, eu só consegui fazer a coleta quando a gente fez esse trabalho. A gente fez uma reunião de manhã, um café da manhã, distribuímos prêmios, levei um catador, consegui 70% das pessoas que trabalhavam no prédio, foram lá para o nosso café da manhã. Em um fim de semana, nós viramos a história da coleta seletiva do meu prédio, porque na segunda-feira já tinha sacos e mais sacos de material reciclável. Então, é bem simples.
Nós estamos conversando aqui com a Marília Debani, a gente está falando, ela é do Instituto Movive, mas estamos falando especificamente a respeito de reciclagem de lixo. Marília, eu queria, para a gente terminar, que você explicasse, porque você citou várias vezes o trabalho que é feito com os catadores, mas daí eu quero chegar então na ponta final. Qual é o resultado desse trabalho que é, digamos, pequeno, cotidiano, mas desse trabalho de você separar o lixo dentro de casa, no que ele se transforma, quantas pessoas participam, são integradas nos programas que vocês desenvolvem?
Olha, a gente está trabalhando diretamente com a Revive, certo? Assim, como associação lá de Vila Velha, lá tem hoje em torno de 17, 18 integrantes, e agora com essa pandemia diminuiu um pouco, acho que são 13, né? Mas, gente, nós estamos agora com uma campanha, o lixo que vira pão, porque a gente está procurando sensibilizar todas as pessoas que façam, tenham essa atitude dentro de casa. E eu queria falar uma coisa muito importante que eu me lembrei agora, Cacá, nessa separação do resíduo.
Sim.
A questão do vidro. A questão do vidro é muito séria. Porque quando a gente coloca o vidro junto com todo o outro, ele é reciclável, totalmente reciclável, mas quando a gente descarta junto com todo o outro material reciclável, o perigo dele chegar quebrado na associação Sim. é muito grande. Então, o que, que a gente pede? Que as pessoas, quando fizerem a separação, separem vidro e ponham os vidros, descartem os vidros dentro de uma caixa de papelão. Inclusive, a gente até orienta também que o material reciclável, se você quiser descartar dentro de uma caixa de papelão, melhor para o catador, porque é tudo reciclável. Ou então na sacola plástica azul. Mas o vidro separado disso, porque se o vidro for manuseado, jogado no caminhão e quebrar, ele está separado do restante do material reciclado. E é muito perigoso, eu já vi cortes profundos na associação de gente de vidro que veio misturado, quebrado. Então, o vidro deve ser descartado em caixas de papelão, separado do outro material, do restante do material reciclável. E lá no Movive, se for no site do Movive ou do Separe Seu Lixo, a gente tem cartilhas para explicar o passo a passo no condomínio, como é que faz. Então, é só seguir, porque tem todas as instruções. Nós temos cartazes no Separe Seu Lixo, pessoas podem baixar, sem marca, sem nada, é só para instruir, falar o que é lixo seu. Tem adesivos para sinalizar as lixeiras. Então, todo o material tem disponível para quem quiser começar a fazer essa separação de lixo.
Tá ótimo.
E isso, gente, gera receita, gera renda para os nossos catadores e é uma forma da gente dar sustentabilidade e uma responsabilidade de cada um com o material que gera, né? Com o lixo que gera. É responsabilidade de cada um.
Tá ótimo.
Dar o destino correto.
Nós conversamos aqui com Marília Debané a respeito de lixo reciclável. Só para a gente encerrar, o endereço do Movive na internet é movive.org.br. Muito obrigado, Marília. Bom finzinho de tarde, tá bom?
Muito obrigada, Cacá. Muito obrigada mesmo. Sei que você também é defensor dessa ideia também, sempre.
Sim.
Valeu. Muito obrigada.
Um abraço.
Um abraço para todos os ouvintes.
Para você também.